dor crônica no idoso, avaliação multidimensional e plano analgésico seguro. A dor crônica no idoso é uma condição frequente e muitas vezes silenciosa. Nem sempre ela aparece de forma evidente ou é relatada com clareza, mas seus efeitos podem ser profundos no dia a dia. Quando a dor se prolonga, ela interfere no sono, reduz a disposição, limita movimentos e afeta diretamente a autonomia e a qualidade de vida. No envelhecimento, esse cuidado precisa ser ainda mais atento. Isso porque a dor nem sempre se manifesta da mesma forma e pode estar associada a outros fatores, como doenças crônicas, perda funcional, alterações emocionais e uso contínuo de medicamentos. Por isso, olhar para a dor de forma isolada não é suficiente. Mais do que identificar onde dói, é importante compreender como essa dor impacta a rotina, o humor, o descanso e a participação do idoso nas atividades diárias. Uma avaliação mais ampla ajuda a direcionar um plano de cuidado mais seguro, individualizado e eficaz. Na matéria de hoje do blog, vamos falar sobre a importância da avaliação multidimensional da dor crônica no idoso e sobre como construir um plano analgésico seguro, com foco em conforto, funcionalidade e bem-estar. O que é dor crônica no idoso e por que ela merece atenção? A dor crônica é aquela que persiste por semanas ou meses, mesmo após o tratamento inicial de uma lesão ou condição clínica. No caso da pessoa idosa, ela pode estar relacionada a diferentes causas, como osteoartrite, dores musculares, alterações na coluna, neuropatias e sequelas de outras doenças. Em muitos casos, não se trata de um episódio pontual, mas de um desconforto constante que passa a fazer parte da rotina. Esse é justamente um dos maiores desafios. Muitas vezes, a dor é naturalizada no envelhecimento, como se sentir dor fosse uma consequência esperada da idade. Mas envelhecer não significa conviver com sofrimento. Quando a dor não é investigada com atenção, ela pode comprometer mobilidade, apetite, sono, humor e interação social. Além disso, a dor crônica pode levar à redução das atividades diárias, ao medo de se movimentar e ao aumento da dependência. Com o tempo, esse quadro favorece perda de força, piora da funcionalidade e mais impacto emocional. Por isso, reconhecer a dor como um sinal importante é o primeiro passo para oferecer o cuidado mais completo e mais humano. Por que a dor crônica não pode ser vista de forma isolada? Quando falamos em dor crônica no idoso, é importante entender que ela raramente afeta apenas uma parte do corpo. Seus efeitos costumam se espalhar por diferentes dimensões da vida e influenciam desde tarefas simples da rotina até o estado emocional e a relação com o ambiente ao redor. Um idoso com dor persistente pode passar a se movimentar menos, evitar atividades que antes faziam parte do seu dia e até reduzir o contato social. Aos poucos, isso pode gerar mais rigidez, perda de força, insegurança para caminhar e maior dependência para realizar atividades básicas. Ou seja, a dor não impacta apenas o conforto, mas também a funcionalidade. Outro ponto importante é a relação entre dor, sono e humor. Quando a dor atrapalha o descanso, o corpo se recupera menos e a sensação de cansaço aumenta. Com isso, o idoso pode ficar mais indisposto, irritado ou desmotivado. Em muitos casos, também surgem sinais de tristeza, ansiedade ou isolamento, o que torna o quadro ainda mais delicado. Por isso, analisar a dor de forma isolada pode levar a condutas incompletas. Um cuidado realmente eficaz precisa considerar como essa dor interfere no sono, na mobilidade, no apetite, no humor e na participação do idoso nas atividades do dia a dia. Quanto mais amplo for esse olhar, maiores são as chances de construir um plano de cuidado seguro, realista e centrado no bem-estar. Os desafios de identificar a dor em idosos são significativos. Reconhecer a dor no idoso nem sempre é simples. Em muitos casos, ela não é verbalizada com clareza e pode até ser subestimada pelo próprio paciente. Alguns idosos evitam relatar o desconforto por acreditarem que sentir dor faz parte do envelhecimento. Outros têm receio de parecerem frágeis ou de gerar preocupação na família e na equipe. Esse desafio se torna ainda maior quando há comprometimento cognitivo, como nos casos de demência. Nessas situações, a pessoa pode não conseguir explicar o que sente, onde dói ou qual a intensidade da dor. Isso exige uma observação ainda mais cuidadosa por parte dos profissionais e familiares, com atenção a mudanças de comportamento que podem funcionar como sinais indiretos. Irritabilidade, agitação, recusa para caminhar, alterações no sono, perda de apetite e isolamento podem ser manifestações importantes. Em vez de olhar apenas para a queixa verbal, é preciso considerar o conjunto de sinais que o idoso apresenta no dia a dia. Muitas vezes, o comportamento comunica aquilo que a fala já não consegue expressar com precisão. Por isso, identificar a dor no envelhecimento exige escuta, sensibilidade e acompanhamento contínuo. Quanto mais cedo esses sinais são percebidos, mais rapidamente é possível ajustar o cuidado e evitar que a dor comprometa ainda mais a qualidade de vida. Quando a dor crônica aparece no envelhecimento, avaliar apenas a intensidade do desconforto não basta. Um cuidado mais seguro começa com uma observação ampla, capaz de entender não só onde dói, mas como essa dor interfere na vida do idoso. É isso que chamamos de avaliação multidimensional. Na prática, essa avaliação considera diferentes aspectos. Entre eles estão a frequência da dor, a duração, a localização, o tipo de sensação relatada e os momentos em que ela piora ou melhora. Mas o olhar não deve parar aí. Também é importante perceber o impacto funcional desse quadro. O idoso deixou de caminhar como antes, passou a evitar atividades simples, está dormindo pior, demonstra mais irritabilidade ou isolamento. Tudo isso precisa entrar na análise. Para apoiar esse processo, a equipe pode utilizar escalas de dor e registros de acompanhamento, sempre adaptando a abordagem à capacidade de comunicação de cada pessoa. Em alguns casos, a observação do comportamento será tão importante quanto o relato verbal. A participação da família também ajuda a identificar mudanças sutis na rotina, principalmente quando há comparação com hábitos anteriores. Pequenos sinais, quando reunidos, revelam muito sobre a experiência de dor. Esse acompanhamento contínuo é essencial porque a dor pode mudar ao longo do tempo. Ela pode ser mais intensa em determinados períodos do dia, surgir em situações específicas ou estar associada a movimentos, posturas e atividades. Quanto mais preciso for esse mapeamento, mais individualizado tende a ser o plano de cuidado. Outro ponto importante é investigar as possíveis causas da dor crônica no idoso. Entre as mais comuns estão a osteoartrite, as doenças musculoesqueléticas, as dores lombares persistentes, as neuropatias e as sequelas de AVC. Também é preciso considerar condições relacionadas à imobilidade, à perda de massa muscular e a outros quadros clínicos já existentes. Em muitos casos, a dor não tem uma única origem, mas resulta da combinação de fatores físicos, funcionais e emocionais. Por isso, avaliar a dor de forma multidimensional não é apenas um detalhe técnico. É uma forma de enxergar o idoso de maneira mais completa e de construir intervenções mais seguras, realistas e eficazes para o seu dia a dia. Quando falamos em tratamento da dor crônica no idoso, a segurança precisa caminhar junto com a eficácia. Isso acontece porque, nessa fase da vida, o organismo pode responder de maneira diferente aos medicamentos. Além de haver maior chance de interações, efeitos adversos e impactos sobre outras condições de saúde já existentes. Por esse motivo, o plano analgésico não deve seguir uma lógica padronizada. Cada idoso tem um histórico clínico, um nível de funcionalidade, um padrão de dor e uma rotina específica. Também é comum que exista uso contínuo de outros medicamentos, o que exige ainda mais atenção na escolha da conduta. Um tratamento seguro começa justamente por essa individualização. A avaliação médica criteriosa é uma etapa fundamental. É ela que ajuda a definir quais medicamentos podem ser indicados, em qual dose, por quanto tempo e com quais cuidados de monitoramento. Em vez de focar apenas no alívio imediato, é preciso considerar o equilíbrio entre controle da dor, preservação da funcionalidade e redução de riscos. Outro ponto importante é a reavaliação frequente. A resposta ao tratamento pode mudar com o tempo, e o que funciona em um momento pode precisar de ajuste depois. Observar se houve melhora do desconforto, se o sono está mais preservado, se o idoso voltou a se movimentar melhor, e se surgiram efeitos indesejados, faz parte de um acompanhamento responsável. O plano analgésico seguro é aquele que se adapta à evolução do quadro. Também vale lembrar que o manejo da dor crônica não depende apenas de medicação. Em muitos casos, os melhores resultados aparecem quando o tratamento está inserido em um cuidado mais amplo, com o apoio da fisioterapia, incentivo à mobilidade, organização da rotina e atenção às queixas emocionais e funcionais. Isso torna a abordagem mais completa e mais compatível com as necessidades reais do idoso. No envelhecimento, tratar a dor com segurança é mais do que escolher um remédio. É construir uma estratégia individualizada, monitorada e conectada ao bem-estar geral, sempre com foco em conforto, autonomia e qualidade de vida. Abordagens não medicamentosas, a relação entre dor, movimento e sono. No cuidado com a dor crônica no idoso, as abordagens não medicamentosas têm um papel muito importante. Elas ajudam a complementar o tratamento, reduzem impactos na rotina e contribuem para um cuidado mais amplo e individualizado. Em muitos casos, são essas estratégias que favorecem ganhos mais consistentes de conforto, funcionalidade e bem-estar ao longo do tempo. Entre os recursos mais utilizados estão a fisioterapia, a atividade física orientada, os ajustes posturais, o incentivo à mobilidade segura e a organização de uma rotina mais equilibrada. Essas intervenções ajudam o idoso a preservar movimentos, fortalecer a musculatura, melhorar a flexibilidade e reduzir limitações que muitas vezes agravam a dor no dia a dia. O foco não está em exigir desempenho, mas em manter o corpo ativo dentro das possibilidades de cada pessoa. Esse ponto é especialmente importante, porque a dor costuma levar à redução do movimento. Com medo de piorar o desconforto, o idoso pode evitar caminhadas, exercícios e até tarefas simples. Aos poucos, isso favorece perda de força, mais rigidez, piora da funcionalidade e aumento da dependência. Ou seja, a falta de movimento pode intensificar justamente o quadro que se deseja aliviar. Outro aspecto que merece atenção é o sono. A dor crônica frequentemente interfere no descanso, dificultando o adormecer, provocando despertares noturnos e reduzindo a qualidade do sono. Quando o idoso dorme mal, tende a acordar mais cansado, menos disposto e mais sensível ao desconforto. Com isso, dor e sono passam a se alimentar mutuamente, criando um ciclo que impacta o corpo e o humor. Por isso, pensar em uma rotina que favoreça movimento e descanso é parte essencial do cuidado. Um plano bem estruturado pode incluir atividades físicas compatíveis com a condição clínica do idoso. Acompanhamento fisioterapêutico, organização dos horários, atenção ao ambiente e práticas que ajudem a tornar o dia mais ativo e a noite mais tranquila. Quando essas estratégias são integradas ao tratamento, a tendência é que o cuidado se torne mais eficaz e mais sustentável. Na prática, isso significa entender que controlar a dor não é apenas diminuir um sintoma, é criar condições para que o idoso se movimente com mais segurança, durma melhor e recupere, dentro do possível, sua autonomia e qualidade de vida. Como a família pode ajudar no cuidado da dor crônica? A participação da família faz diferença em todas as etapas do cuidado. Muitas vezes, são os familiares que percebem primeiro mudanças no comportamento, no humor e na disposição do idoso. Quando a dor não é relatada com clareza, esses sinais se tornam ainda mais importantes para orientar a equipe e contribuir para uma avaliação mais completa. Observar alterações na rotina pode ajudar bastante. Um idoso que passa a dormir pior, evita caminhar, demonstra mais irritação, perde o apetite ou se isola, pode estar lidando com um quadro de dor persistente. Compartilhar essas percepções com os profissionais é uma forma de enriquecer o acompanhamento e favorecer decisões mais seguras. Outro ponto importante é não minimizar a queixa de dor. Mesmo quando ela parece pequena ou difícil de explicar, merece atenção. A escuta acolhedora e o cuidado contínuo ajudam o idoso a se sentir mais seguro para expressar o que sente. Isso também fortalece o vínculo e reduz o risco de que o desconforto se prolongue sem o suporte adequado. A família também pode contribuir incentivando hábitos que favorecem bem-estar, como a participação em atividades, a manutenção de uma rotina mais ativa e o respeito aos momentos de descanso. Quando existe alinhamento entre familiares e equipe, o cuidado se torna mais consistente e mais centrado nas necessidades reais de cada pessoa. No Terça da Serra, esse olhar integral faz parte da rotina. O cuidado com a dor crônica envolve atenção individualizada, acompanhamento próximo e estratégias que consideram não apenas o sintoma, mas a qualidade de vida como um todo. Se você quer entender melhor como um ambiente preparado pode contribuir para mais conforto, segurança e bem-estar na terceira idade, conheça mais sobre o trabalho do Terça da Serra.